Presidente. Posso? Esta norma que nós queremos revogar é uma norma de verdadeiro fascismo contratual, porque a lei define quais são as condições em que pode ser feita a mobilidade funcional, e depois a própria lei diz que todas essas condições que justificam, que legitimam, que enquadram a mobilidade funcional podem ser afastadas por acordo entre as partes. Sendo que, evidentemente, o acordo entre as partes, numa situação em que um trabalhador lhe põe um contrato à frente a dizer que o seu local de trabalho pode ser todo o território nacional, não tem propriamente grande liberdade no momento em que lhe está a ser proposto um contrato para definir os termos da mobilidade funcional. E por isso é que existe a lei. E, portanto, este número 2 do artigo 120 é, digamos assim, a anulação completa do próprio artigo 120. Nós, aliás, sobre esta matéria, sobre a mobilidade funcional e geográfica, há bocado dei o exemplo da mobilidade geográfica, aqui estamos a falar da funcional, nós aplicamos para a mobilidade geográfica e funcional o mesmo critério, a eliminação da mesma linha, porque ela é semelhante, ou seja, os critérios podem, que a lei define, podem ser afastados mediante um acordo do trabalhador. O que nós propomos também relativamente à mobilidade, não já funcional, mas geográfica, é que, precisamente, contratos que digam que o local de trabalho é todo o território nacional, ou que os horários de trabalho são entre as 0 horas e a meia-noite, como há vários contratos que nós já vimos que têm estas normas, que elas devem ser consideradas nulas. E, portanto, fica feita a apresentação para este e já para o da mobilidade geográfica também.
Vamos então votar a proposta de alteração ao artigo 120 de revogação do número 2 da legislação em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD, do CDS e com os votos a favor dos demais grupos parlamentares. Depois temos uma proposta de alteração do artigo 127, apresentada pelo PCP. Quem vota contra? Sim, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, queria que neste artigo votássemos só da seguinte forma, que era votar o primeiro ponto de forma isolada dos restantes. Já nos serve. Só um.
Votar só um?
127, votar todos naturalmente, mas votar de forma por nós isolada só o 127.1.
Ok.
E os outros pode ser por nós em bloco.
Portanto, número 1, da proposta de alteração do PCP, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos contra do PSD e do CDS. Agora, ainda no mesmo artigo e por proposta do PCP, o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos a favor dos demais partidos. O número 4, também... Pode ser tudo junto agora? Pronto, agora os demais números de alteração do mesmo artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com as mesmas votações do número anterior. Artigo 131, apresentado pelo PCP. Podemos votar em conjunto?
Pedia só que se pudéssemos votar em separado o 1 e o 2 e depois o resto por nós pode ser em bloco.
Portanto, o 1 e o 2 votam em conjunto?
Não, ao contrário. O 1 e o 2 em separado.
Portanto, o número 1, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? Abstiveram. Portanto, foi rejeitado com a abstenção do Partido Socialista, os votos contra do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos demais partidos. O número 2, quem vota contra, Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido, portanto, foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos favoráveis dos mais partidos. O número, e agora os restantes, podem ser votados todos em conjunto? O 3, o 4 e o...
Não, o
4,
o 5...
Não, o 3...
Ah,
estamos
os dois agora.
O 3, o 4, o 5, o 7, o 8... Até ao fim. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis dos demais partidos. Artigo 132, apresentado pelo, também pelo PCP, uma revogação do número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos contra do PSD, do CDS e os votos favoráveis dos mais partidos. Okay. Artigo 133. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do CDS, do PSD e do Partido Socialista. Agora temos aqui um artigo 139 que tem propostas de alteração do Bloco e
do PCP,
do PCP, do Bloco.
É um projeto de lei, não são propostas de alteração, são dois projetos.
Sim.
Obrigada. Sobre o número 6 do artigo 132, queria dizer que era a revogação.
A revogação?
Diga.
A revogação?
Sim, sobre a revogação. Queria dizer que a aprovação desta proposta é de grande importância, porque o que nós estamos a garantir é que nunca cessa, nunca seca e nunca caduca os direitos. As horas que os trabalhadores têm direitos vai acumulando. E o que estava hoje na lei, no Código, dizia que o crédito de horas que não fosse utilizado cessava passados 3 anos. E, portanto, agora o que estamos a dizer é que o crédito de horas para efeitos de formação tem que ser sempre garantido aos trabalhadores, que não cessa. Portanto, as empresas não se podem parecer extraídas e ao fim de 3 anos é que se lembram, que é para não haver créditos nenhuns em dívida e são obrigados a garanti-los aos trabalhadores.
Agora, portanto, o artigo 139 não é uma proposta de alteração, são projetos de resolução que estão...
Projetos de lei, peço desculpa.
Mas que versam sobre a mesma matéria, portanto, vamos votá-los aqui. O projeto, a PPL, tem aqui uma alteração ao artigo 139 e temos duas alterações propostas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Vamos votar primeiro do PCP.
Nova apreciação na
generalidade. Nova apreciação na generalidade.
Já se tinha.
Também eu. Não é? Fomos ver isso, o que era isso. Mas vocês explicaram no e-mail.
No e-mail.
Eu tive de ver no e-mail. Artigo 139 do Partido Comunista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos a favor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda do PCP, com os votos contra dos demais partidos. A proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação referida no artigo anterior. Artigo 139 da proposta de lei do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada com...
Nós aprovámos este.
Aprovaram?
Nós votámos a favor.
A favor. E o PCP também?
O PCP não.
Favor. Está no acordo de concertação social?
Não. Só para explicar, estamos a entrar também em alguns critérios, só para explicar, para não ter que explicar em todas as propostas, o sentido geral de voto do Bloco de Esquerda, nós votaremos a favor de todas as propostas que, na nossa opinião, configuram uma melhoria em relação à legislação que existe, mesmo que não sejam as nossas propostas, e portanto votaremos a favor das propostas dos artigos da proposta de lei do Governo que configuram uma melhoria em relação ao que existe, e votaremos contra, naturalmente, aquelas que configuram medidas regressivas que foram negociadas com as confederações patronais.
140. A proposta de lei tem apenas alterações ao artigo 4, a linha A e B, mas temos aqui um conjunto de propostas de alteração apresentadas pelo PAN, pelo PCP, pelos Verdes e pelo Bloco de Esquerda. Podemos votar o artigo na sua generalidade? O artigo de cada proposta de alteração?
Sr. Presidente, precisávamos que, no caso do PCP, votássemos de forma isolada. Posso dizer quais são os artigos para ser mais fácil?
Sim.
Os números, peço desculpa. O número 1 e o número 5. 1 e 5 separado e os outros em conjunto.
Desta, 5 separado.
Deste artigo e pronto, e apenas a nossa solicitação. Pode ser 1 e 5 em conjunto e os outros e os restantes em conjunto. Sim, sim.
Ah.
Sim.
Mas o pai.
Quando é depois?
Não.
Primeiro é o
primeiro. Não. É o primeiro, é o 137.
Aliás, depois é o PAN, depois é o bloco, depois é o
PEF. Eu ainda gostava de perceber qual é. Ainda não percebi qual é esta alteração. Não, não, a alteração que o PCP introduz
no número
1.
Objetivamente definidas.
Isso é o quê?
Identidade patrão.
Ah. Hã? Ah?
Isto só tem que ter
para a velocidade que não pode.
Objetivamente definidas, é isso?
E eu posso fazer também uma pergunta? O número. Qual é o alcance?
Objetivamente, a gente o que mais sabe por aí há no mercado de trabalho.
Posso? O Código de Trabalho define quando é que pode ser utilizada a contratação a prazo. Pronto. E a verdade é que nós acrescentamos no número 5, a prova dos factos que justificam a celebração do contrato a termo cabe à entidade patronal. Portanto, a entidade patronal, quando recorre a um contrato a prazo, nestas condições, para aquelas que estão previstas, tem que objetivamente comprovar isso. Consta da lei e o PCP acha que deve estar reforçado. E por isso apresenta esta proposta de alteração. Pronto. Aliás, não é por nos últimos anos desde início da década de 80 constar na lei que a contratação a prazo não se generalizou ilegalmente no nosso país.
Sr. Deputado, eu vou só aqui, permitam-me só aqui um pequeno. Sr. Deputado, posso? Quando... Eu ia só dizer o seguinte, eu entendo a bondade desta a preocupação desta proposta, mas não é pelo facto de se criarem mais conceitos e até complicar em termos de aplicação, do objetivamente definidos, que isso é tudo e pode ser tudo e pode não ser nada, que vamos evitar, que vamos aqui estar a pôr em causa a violação da lei, porque a violação da lei é uma coisa que nós não podemos nunca permitir. Outra coisa é aquilo que já consta da lei, e que as entidades patronais e trabalhadores têm de cumprir, designadamente as entidades patronais são obrigadas a dizer o motivo justificativo por escrito. Portanto, o que aqui está, só para dizer, não, ainda bem, mas isto aqui não vem acrescentar nada, antes pelo contrário, vem criar um conceito, apenas chamar aqui uma atenção, vem criar aqui um conceito objetivamente definido que pode ser tudo e não ser nada, e criar até um problema para... para as partes na celebração de um contrato. Portanto, é apenas isso. Porque o que vem aqui dizer depois no número 5 já consta da lei.
A maior parte das entidades patronais que recorre à contratação a prazo invoca nos motivos acréscimo excepcional de atividade. Ora, acréscimo excepcional de atividade dá para tudo e um par de botas. E o que nós queremos é que a entidade patronal objetivamente defina o que é acréscimo. Diga? Não continua. Porque, não, perdão, continua, porque é assim. Quando. Tem que dizer porque é que está. Porque tem que dizer isso. E tem que definir esses aspectos. Tem. Porque quando há a celebração de um contrato a prazo e se define acréscimo excepcional de atividade, isto chega para tudo. Mas quando dizer qual é a atividade que acresce excepcionalmente, que justifica um contrato a prazo e não um contrato sem termo, é completamente diferente. E, portanto, o que nós entendemos e queremos manter esta proposta.
Isso há de ser um conceito que há depois, infelizmente, ser definido pelos tribunais, que é aquilo que nós já temos assistido. Mas eu queria chamar a atenção do outro pormenor. Eu gostava de perceber qual é a diferença entre o número 5 proposto pelo PCP e o número 5 que existe na legislação. O número 5 da legislação atual diz assim: cabe ao empregador a prova dos factos que justifiquem a celebração de contrato de trabalho a termo. A proposta do PCP da alteração diz: a prova dos factos que justifiquem a celebração de contrato a termo cabe à entidade patronal.
Qual é a diferença?
Nós alterámos, nós apresentámos uma proposta, uma redação nova deste artigo, toda. E, portanto, elaborámos toda uma outra alteração. Mas, senhores deputados, não seja que por isso não votem em favor. A gente retira o 5. Nós retiramos o 5 como está no código e os senhores podem votar a favor.
É que o 5, ó deputada, o
5.
O número 5. Ah. Pronto, não, já foi retirado, não votamos a favor, mantém-se o que já está na lei, que é exatamente igual.
Nós fizemos uma redação, nós alterámos todos os números deste artigo, todos. E quisemos também, como alterámos isso, alterámos todos. Pronto, não viemos a fazer propostas de alteração ao que estava hoje no código. Mas que não seja por isso, o número 5 fica como está no código. Os senhores deputados vão ter que votar a favor da nossa proposta, que objetivamente limita a contratação a prazo. Agora quer ver como é que votam.
Acabei de dizer que este conceito de objetivamente, infelizmente, este conceito de objetivamente definido é um conceito indeterminado que infelizmente vai ter que ser decidido pelos tribunais, como nós já estamos habituados. E é isso que eu acho que às vezes, com a bondade, eu vou-lhes pôr o nome bondade, de se querer melhorar, estamos a piorar. Estamos a causar mais entropias, porque as obrigações da entidade patronal explicar claramente para que é a que contrata o trabalhador quando se trata de uma situação de contrato a termo, estão consagradas na lei. Isto, independentemente de haver violações da lei, que infelizmente são de lamentar. Pronto. Sr. Deputado José Soeiro pediu a palavra também.
Já as minhas dúvidas estão esclarecidas.
Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Eu vou reiterar aquilo que acabou de ser dito pela Sra. Deputada, Coordenadora e Representante do PSD. Estamos a falar de um conceito indeterminado em que a lei já hoje estabelece de forma clara e evidente que é preciso fundamentar-se a contratação a prazo de acordo com o que está previsto na lei no próprio contrato e, portanto, isto é absolutamente redundante. Cabe ao PCP ponderar se faz sentido manter uma proposta que, na realidade, é redundante. Eu estou a falar.
Não, não é homem,
do
homem, está a falar do número 1.
Mas cabe ao PCP ponderar se faz sentido introduzir mais algo que é absolutamente redundante. Eu só vou dizer com toda a franqueza ao PCP, quer dizer, já reparámos que tudo aquilo que não seja desvirtuar o acordo de concertação social, que o Partido Socialista vai acabar a votar a favor. A contabilidade no final será a de que teremos várias propostas do PCP que são também aprovadas, mas são aquelas que são exatamente, absolutamente inócuas relativamente ao acordo de concertação social. Portanto, é essa a avaliação que nós estamos a fazer. Eu sei que o projeto é de 2015. Estamos a chamar a atenção se efetivamente faz sentido manter propostas que, na realidade, pioram a redação da legislação laboral sem resolver nada de concreto, porque estamos a falar até de questões que já estão por elas resolvidas.
Ora bom, vamos então votar. O Partido Socialista... O Partido Socialista propõe aqui então que votemos em separado. Portanto, como o PCP já percebeu... Só o número 1, o PCP já retirou o número 5. O, portanto, relativamente ao número 1...
Não,
o PSD e o CDS não, o PSD e o CDS, quer dizer, eu falo pelo PSD, o CDS acabou de dizer, votam conforme aquilo que acabaram de dizer.
Exatamente.
Proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS.
Não,
votos contra e a favor dos mais partidos. Agora temos o número, portanto, agora votamos o resto do artigo.
O 2, 3, 4 e 6, não é?
Sim. Quem vota contra? O número 5 foi retirado pelo PCP. Quem vota contra? Então o que é?
Porquê é que estão a adiar o 142? Mas ponderar o quê? Andamos há meses com isto, já temos isto há meses, não sabem qual é o sentido de voto? Os artigos mais... Aqui, o problema é que aqui não se resolve nada, não é? Neste 142 não há nada a ser resolvido.
No 143, no projeto do 137 do PCP, queríamos separar o 1, 2 e 6. Agrupar, sim. Agrupar 1, 2 e 6 e o restante, digamos assim. Sendo certo que o 7 acabará prejudicado porque é remuneração. momento solicitava um adiamento deste ponto. Obrigado.
Houve aqui uma proposta nossa que foi aprovada e que remete para uma linha B. Não é aquela que está... Porquê? Foi aprovado o 143, foi aprovado. Pronto, então deixa-me só explicar isto. É que nós estamos o 143 remete no número 2 para a linha B do número 2 do artigo 140, que era na nossa proposta, porque isso fazia parte do nosso projeto, para as atividades sazonais. Agora o que está na linha B é outra coisa, é a substituição de trabalhador. Sim, não é a mesma coisa.
Não foi adiado.
Não. Não está a remeter, é para aquilo que nós queríamos que remetesse. Não, na verdade, não sei se é uma alteração, se prejudica mesmo o artigo. Porque nós estamos a remeter para as atividades regionais, não para o trabalhador. Nós vamos ver. Não prejudica. Temos que retirar, provavelmente. Nós já vimos isso. Foi votar tudo em conjunto, não foi? Foi tudo?
Ah, peço desculpa, artigo 148, só para ficar gravado, 148 foi rejeitado com os votos contra o PS, PSD, CDS e os votos favoráveis dos mais partidos. 148 do PAN. Não é? Não é igual. O número 4 está prejudicado.
O problema O problema no caso dos projetos é que, não incidindo sobre propostas de alteração, as numerações dos partidos proponentes nos seus projetos não estão a bater, enfim, batem no conteúdo, mas não na numeração que previsivelmente quereriam substituir e que, aliás, nem conheciam, foram apresentados antes da própria PPL. E, portanto, o ideal seria votarmos e rejeitarmos eventualmente para não haver confusão na redação final. Também, embora demore muito mais.
Então votamos o artigo 148 todo do PAN. Quem vota? Sim.
No, o bloco, aqui no... no... Eu não... não, mas é que o Bloco de Esquerda... Mas é que o Bloco de Esquerda tinha um projeto de lei que foi aprovado na generalidade com a proposta de lei do Governo que incidia sobre os contratos a prazo. Sobre vários aspectos, nomeadamente a duração, a compensação. Está bem? É verdade? Não é isso? Não, mas é que o PEV, o problema é que, como tem o do PEV, nós assumimos que era o nosso, mas agora percebemos que é do PEV. O número. Vou procurar. Mas nós podemos avançar com...
Estamos a chumbar.
Estou à procura do número.
Aqui.
É o 729, mas não altera o...
Não altera estes artigos, não.
149. Não altera o 148. Depois no 149 já está.
Não, no 149 já está o do bloco.
Está, sim, senhora.
Não altera
este. Mas é que aqui, na grelha que nós temos... Sim, mas na grelha que nós temos, este 149 continua a verde. Não interessa. Passou a ser do bloco. É não. Ok, mas é que depois também continuava a verde, eu não percebi. É? Ok, está bem. Não, mas não devia ser a verde.
Vamos votar o artigo.
Obrigado.
Vamos votar o artigo 148 da PPL.
PPL, então não votas o PAN nem o PEV.
Então não votamos. O PAN já. Artigo 148 do PAN. Artigo 148 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do Bloco e do CDS, peço desculpa.
Nós abstemos.
E da abstenção, correção, a abstenção do PCP e a voto favorável do Bloco de Esquerda. Agora temos o mesmo artigo 148 dos Verdes, que é só uma revogação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi rejeitado com os votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda e votos contra dos mais partidos. Estamos agora em condições de votar a PPL. Artigo 148, podemos votá-la em conjunto? Sim, sim. Artigo 148, quem vota contra? Quem se abstém?
Não, nós queremos votar com exceção do número 4.
Portanto, separado o artigo 148, votamos todos os artigos à exceção do número 4. Uhum. Portanto, vamos votar então o 1. Exato. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovado com a abstenção do CDS. E então agora votamos o número 4. O número 4, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Contra. Nós estamos contra o número 4.
Foi aprovado com o voto contra do PCP, com a abstenção de CDS e com os votos favoráveis dos demais partidos. A abstenção do Bloco?
Sim. Uhum.
Não é caso para menos.
Não, pode gravar. 149, temos aqui uma proposta do PCP e também
do Bloco.
Exatamente, está a ver, é o tal artigo 149. Portanto, temos o PCP primeiro, artigo 149 do PCP, podemos votá-lo em conjunto? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS. Artigo 149 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação anterior. Artigo 149 da PPL, que faz aqui uma proposta, uma alteração ao número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção de CDS. Artigo 154 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o PCP votaram como?
Espera aí, desculpe lá, eu ainda estou no número 4 do artigo anterior.
Ah, ok. Olá.
Posso, Clara, posso. Porque no, o PCP no artigo que já tinha sido rejeitado nosso, dizemos no contrato a termo, certo? No 148, dizemos no contrato. O contrato a termo certo dura pelo período acordado, não podendo exceder 3 anos, incluindo renovações, nem ser renovado mais 2 vezes. Ora, o número 4 diz que pode ser renovado até 3 vezes. E, portanto, nós vamos estar contra o número 4. E porque para ficar conforme o número 4 do 149, desculpem. Do 149. Sim. 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 Do 149.
Sobre o 154? É favorável. A proposta de alteração do PCP é favorável.
Com os votos contra do PSD, do CDS e do PS.
Não, votos contra só do PSD e do
PS.
Não,
dos três. 154, PCP. Então ficamos do seguinte. O PCP vai peço desculpa. O PCP pediu a palavra para falar sobre este artigo, falará sobre este artigo e eu depois pedi, então, suspendemos os trabalhos que a COFMA já estão aí à espera. Faltam 5 minutos para poderem organizar-se.
só para dizer o seguinte. Este artigo, a proposta de alteração que fazemos ao artigo 154 é para garantir o pagamento do subsídio de refeição aos trabalhadores com contrato de trabalho a tempo parcial, porque o Código de Trabalho não o consagra. E temos muitos trabalhadores, particularmente no setor da limpeza, onde não têm um contrato de trabalho, onde não tendo o horário de trabalho completo, não é pago o subsídio de refeição. Portanto, a nossa proposta diz isto: o subsídio de refeição, no montante praticado na empresa em valor não inferior ao valor pago aos trabalhadores em funções públicas, é pago ou previsto em instrumento de regulamentação, caso seja mais favorável, com exceção das situações em que o período normal de trabalho seja inferior a 5 horas ou metade da jornada de trabalho, conforme for mais favorável ao trabalhador. Mas o problema é que a redação que existe hoje não está salvaguardada se for inferior a 5 horas.
Mas para nenhum.
Não, nós pomos no contrato de trabalho a tempo parcial.
Pois, está bem.
Mas se o PS...
Para o trabalhador que não é a tempo parcial...
Não.
Tinha pedido a palavra.
Só para terminar. O que nós queremos, nós decidimos acrescentar neste artigo do contrato de trabalho nos trabalhadores a tempo parcial esta salvaguarda, mas nós acrescentamos isto no outro artigo da obrigatoriedade do subsídio de refeição para todos. Não queremos é deixar também que estes fiquem de fora. Garantimos a obrigatoriedade do pagamento do subsídio de refeição para todos os trabalhadores e para quem está a trabalho a tempo parcial e menos de 5 horas também fica salvaguardado. Na prática era para não ficar ninguém de fora.
Deputado José Soeiro, depois por fim a deputada Wanda Guimarães e pediu por favor serem rápidos por causa da COFMA que está...
Esta discussão tem uma relação direta com o artigo 262. E com propostas para o artigo 262. Na realidade, creio que há duas dimensões para além daquela que foi enunciada que são muito importantes. Primeiro, é saber se o subsídio de alimentação deve ou não estar na lei do trabalho. Não está. Neste momento, o subsídio de alimentação não é obrigatório. Depende de estar na convenção coletiva ou no contrato individual. Nós entendemos que o subsídio de alimentação deve passar a ser obrigatório por lei e propomos que isso seja inscrito no artigo 262. Estou a falar disto porque não faria sentido aprovar apenas para os trabalhadores a tempo parcial sem irmos ao artigo 262 e pormos para todos. E nós acompanhamos e votamos a favor, não está em causa o conteúdo. Mas há também um outro aspecto que tem a ver não apenas com o facto do subsídio de alimentação passar a ser obrigatório, que nós propomos, mas também com o facto de a lei determinar um valor mínimo do subsídio de alimentação. Coisa que hoje não acontece na medida em que o próprio subsídio de alimentação não é obrigatório. Diz-se-á, isso é matéria da contratação coletiva. Tudo é matéria da contratação coletiva, mas a lei pode estabelecer patamares mínimos. O subsídio de Natal era matéria da contratação coletiva até 1996 e passou a estar na lei do trabalho, por iniciativa, num período, aliás, de um governo do Partido Socialista. Do Código, passou a fazer parte do Código de Trabalho. O subsídio de Natal passou a fazer parte do Código de Trabalho, não fazia. E, portanto, creio que aqui o debate para complementar é se deve ou não o subsídio de alimentação ser parte da lei. Nós entendemos que sim. Segundo, se deve ou não ser definido um valor mínimo, nós entendemos que a lei deve definir que todos os trabalhadores do privado têm acesso ao subsídio de alimentação, pelo menos com o valor dos trabalhadores da administração pública. Basta dizer que aqui no Parlamento, as trabalhadoras da limpeza que vão limpar esta sala no fim da nossa reunião, se quiserem ir à cantina não podem, porque não têm dinheiro para pagar a senha que está indexada ao valor do subsídio de refeição que ganham os trabalhadores da administração pública, e elas ganham 1,82€ de subsídio de alimentação. E a última questão, para além de saber se deve haver e se deve ter um valor mínimo, é saber qual é a abrangência do ponto de vista dos horários de trabalho, que é a terceira questão que foi colocada agora pelo PCP, mas queria só salientar que esta última questão que enunciei tem que ser vista, acho eu, pronto, discutida no conjunto desta.
Sr. Deputada Wanda Guimarães, mesmo para terminar, Srs. Deputados, precisa, por favor, rigor na.
Eu dá-me ideia que aquilo que estamos a discutir está de facto consignado na lei. Está, é que pode ser em dinheiro ou em espécie. O subsídio de alimentação pode ser pago em dinheiro ou em espécie. Número um. Não, não. E número dois, é sempre devido aos trabalhadores, aqui posso estar errado, mas é sempre devido aos trabalhadores desde que estejam presentes durante a parte da manhã. Quase de certeza que é isto. Ou 5 horas. Já não sei se é uma coisa, se é outra, mas eu não tenho aqui o código, não posso... Não.
Deputados, a próxima reunião, na próxima terça-feira.
Votámos este ou não? Chegámos a votar este?
Já foi votado. A próxima terça-feira é dia 18. Ah, exatamente. Então, para a outra semana a seguir, fica já assente o dia todo? E a outra?
Sim,
o ideal seria tentarmos.